Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E hoje eu estou com o Dr. Túlio Medeiros, que empreende em São Paulo há alguns anos, dentro de uma medicina particular, que já sofreu esses processos de transição que muitos de vocês pedem. Como é que isso é realizado? E que vai contar um pouco sobre a carreira dele e também momentos marcantes do empreendedorismo dentro da medicina. Seja muito bem-vindo, Dr. Túlio. Seus colegas que estão em casa, que vão escutar esse podcast não somente hoje, mas talvez daqui 10, 15, 5 anos, alguém vai colocar isso aqui no fone de ouvido e tua mensagem vai reverberar. Já que ela vai reverberar, vamos falar, já começar com a seguinte questão: empreender na medicina. Como é que foi esse seu caminho?
Bem, primeiramente, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Uma honra para mim estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, algo na medicina tão desafiador. Então, em cima dessa sua pergunta, eu acho que é isso. Eu acho que empreender na medicina é algo desafiador, mas é algo que, quando feito com gestão e com muita estruturação, é algo que vale muito a pena, é algo que compensa muito, principalmente em médio e longo prazo.
Ah, maravilha. Médio e longo prazo. A longo prazo, você já empreende há algum tempo. A longo prazo, quais foram esses principais desafios e principais benefícios também?
Perfeito. Sim, a gente já tem uma clínica particular, já a clínica, na verdade, desde 2018. Eu ainda não atendia 100% dos meus horários dentro da clínica. Eu ainda dividia meus horários com outros atendimentos, rotinas hospitalares e até mesmo atendimentos de fazer agenda mesmo em clínicas que eu trabalhava para outros colegas. E a clínica mesmo desde 2018, né, mas 100% mesmo ali no particular, mesmo atendendo somente pacientes meus, a partir de 2021. Então, por isso que eu falo nesse médio e longo prazo, porque no começo a gente sabe que é isso que a gente tem falado de ser desafiador, é porque a gente começa ali, vamos dizer assim, engatinhando, né? A gente começa com um pouco de dificuldade ali financeira mesmo, né, de se equilibrar. Na hora que equilibra, que faz uma gestão também da parte comercial, principalmente, muito bem organizada e estruturada, aí a coisa começa a ir bem, né?
Me contaram ali dentro de mentoria que você tem esse apreço pela parte comercial, que você gosta de ter as coisas bem controladas, números, CRM agora, você gosta de dado nessa parte comercial. Para você, o que que muda o jogo de uma clínica dentro do comercial?
E é isso mesmo. E foi uma das coisas que eu mais aprendi na mentoria. Eu acho que foi a principal estruturação, reestruturação, vamos dizer assim, que eu fiz dentro da clínica, foi justamente a minha gestão comercial, minha estrutura mesmo comercial, minha equipe comercial. Eu tinha praticamente uma menina que atendia, um SDR, né? Que agora eu já sei até os termos,
Os
né?
termos, né? Uma pré-venda
Exatamente.
comercial 1.
Exatamente. Tinha uma recepcionista, mas era uma recepcionista que era dividida pelos outros médicos do consultório, da clínica. E assim a gente foi crescendo. E a gente foi crescendo, foi faturando bem, foi faturando legal, tal, mas chega uma hora que parece que a coisa engargala, né? Então, tem uma hora que, se você não reestruturar mesmo sua operação comercial, a coisa desanda, vamos dizer assim. Então, o principal aprendizado que eu tive na mentoria foi isso. Então, a gente começou essa reestruturação com uma gerente comercial
Legal.
já com mais experiência. Contratamos uma segunda SDR para ter aquela questão da competitividade entre elas. Isso foi importante também. Então, toda essa organização também, criar as metas, que a gente não tinha muito essa ideia das metas, do ticket médio. Então, isso nos ajudou muito. Você fala dos números, a gente tem isso muito bem controlado, os indicadores, né, para saber quantos atendimentos elas fizeram no dia, quantos converteram. Então, isso a gente se organizou basicamente, assim, principalmente após a mentoria.
Muito bom. Tem uma frase que eu levo comigo, que o que não é controlado não é respeitado.
Exato.
Que basicamente é, você vai lá, faz todo esse trabalho para implementar um CRM, você então tem o teu comercial 1, aí você falou, vou trazer mais alguém no comercial 1 ou de uma pré-venda para gerar consultas e gerar competição. Só que é natural que muitos dos seus colegas, eles fazem isso, só que na hora de fazer a gestão disso, eles não ficam olhando no dia a dia. Então, eles fogem de números, eles não estão todo dia olhando para seja planilha, seja para o sistema, seja para o BI, para ver aquele resultado. eles não cobram no time deles, por isso que o que não é controlado não é respeitado. Como eu não cobro, eu não controlo, as coisas começam a acontecer e eu perco a mão. Eu não sei você, você faz uma gestão ativa de números ou você tem quem faça isso no consultório?
Não, a gente tem uma equipe que faz, na verdade. Tem um financeiro que faz o controle ali do caixa, por exemplo, do que entra no dia. Tem uma gerente comercial e tem o meu marketing, que querendo ou não, ele está controlando o meu CRM. Então, o BI, né, como você comentou, é entregue por relatórios pela minha equipe de marketing.
E você recebe quase que todos os dias.
É. E se a gente consegue, pelo CRM, o dashboard está lá, a gente consegue tá acompanhando diariamente e tem um relatório semanal também.
E você acompanha ou é daqueles que espera uma vez por mês, a cada 15 dias você olhar para isso?
Não, esse eu tenho essa preocupação de realmente acompanhar, mas isso vou confessar que foi realmente, acho que dos últimos 12 meses para cá, que eu fiquei ali mais atento de estar olhando todo dia, da gente ter meta diária, meta semanal, além da meta mensal. Então, foi mais ou menos cerca de uns 12 meses para cá.
É natural que a gente vai evoluindo como empresário, né? Camada após camada, camada após camada. E a camada de agora é começar a olhar todo dia, já é fechar o financeiro todo dia e assim por diante. Porque é natural. No começo a gente tá olhando em vender apenas, mas não em olhar para o resultado faturado.
É até engraçado isso. Eu olhava muito por número de balões que eu passava no mês, né? Dentro daquilo que eu trabalho. Então, tava chegando a metade do mês, eu tava naquela média ali da metade dos balões que eu passava, eu achava que tava indo tudo bem, né? Mas eu não tinha, por exemplo, esse controle realmente de quanto tava entrando de faturamento, de quanto tava convertendo ali na ponta, e as SDRs também. Então, era muito assim, meio que amador mesmo. E agora a gente tem feito uma gestão mais profissional.
Como nós empresários, e no caso dos médicos também, aqui nesse caso, a gente se apega sempre a um grande fator para balizar se está indo bem ou se está indo mal. Como assim? O que é universal que o médico faz conta, principalmente no início de carreira, para comprar qualquer coisa? Ele olha para plantão, né? Então, isso aqui vai me custar 2 plantões, isso aqui vai me custar 7, isso aqui é 1 plantão mais que eu faço no mês, isso aqui é 0,5 plantão. Sim. Então, ele baliza, muitas vezes não é no número em si, no dado financeiro, é no plantão. Eu, Vitor Jaci, a gente, internamente, meu time, ele vê muito esse dado. Olha, nós vendemos 35 mentorias no mês, um perpétuo. Poxa, esse mês bateu 34, tá ótimo. Esse mês bateu 36, tá ótimo. Esse mês bateu 40, nossa, fizemos o nosso recorde. Isso no perpétuo. No teu caso, balão gástrico. Então, poxa, esse mês a gente colocou 20 balões, é a média que a gente quer. Só que olhar para isso e olhar para nada é a mesma coisa, né? Tem balão que talvez você saiu perdendo, tem balão que saiu ganhando e o caixa, e principalmente o lucro operacional disso.
Exatamente, a gente não tinha essa estruturação realmente. E você falou uma coisa que é a mais pura verdade. Eu me baseava muito por quantidade de exames. Então assim, vai fazer um investimento, como você falou, então, puta, aqui seria um trabalho aqui de tantas endoscopias, tantas colonoscopias num dia. Eu tinha isso também realmente em mente. Mas agora a gente está realmente bem estruturado, a gente trabalha a nossa base, coisas que a gente não fazia, a gente já passa bastante balões ali. Então tem uma média ali de uns 300 balões por ano. Então se a gente pega, a gente não trabalhava a base de 2021, a base de 2022, a base de 2020, então a gente tem começado a trabalhar isso também. Então são reestruturações comerciais mesmo, visões comerciais, vamos dizer assim, que a gente não tinha. A gente ainda tinha aquele pensamento um pouco arcaico de não ficar muito ali em cima do paciente, perguntando se estava tudo bem, se ainda tem interesse pelo, por exemplo, pelo tratamento. Eu fazia avaliação e falava, se ele tiver interesse, ele volta aqui e nos procura. Se ele realmente entendeu que faz sentido para ele, ele vem aqui e nos procura. Eu tinha um pouco a mente fechada para isso, agora a mente está totalmente aberta.
Ah, maravilha! Já que você falou de balão, vamos entrar nesse quesito. O quanto foi importante você focar, porque foi para endoscopia e aí focou em balão gástrico. Muita gente faz balão, mas não focou em balão. A pessoa faz balão, mas também faz, bom, plasma, a pessoa faz bariátrica, a pessoa faz, bom, cirurgia geral. E aí não focou um negócio baseado em balão como principal ativo. E você fez isso. O porquê balão? Como é que esse mercado é? Por que você foi para esse mercado?
Perfeito. Isso foi uma virada de chave, foi transformador na minha vida, porque eu sou gastroenterologista de formação, endoscopista também, e normalmente o endoscopista, ele não gosta desse meio da endoscopia bariátrica, como a gente fala, que é o balão, o plasma de Argon, a gastroplastia endoscópica, porque o endoscopista normalmente vai lá, faz um procedimento e entrega o paciente para aquele, para o médico
Sim,
solicitante.
só é meio ali, tchau.
Ele faz e entrega para o médico.
Minha esposa é endoscopista, ela fala disso. Colhi para não ter que.
Exatamente. Normalmente o endoscopista escolhe essa especialidade porque ele tem essa tranquilidade. Terminou a agenda dele, vai para casa, não tem paciente ali, sob responsabilidade dele. E já o balão gástrico, não, a gente casa literalmente com o paciente,
Tem o
né?
pós, que é...
Isso. E durante minha formação de endoscopia, eu senti interesse justamente nesse ramo da endoscopia bariátrica, até por ser uma dor minha. Eu já passei pelas dores da obesidade também, né? Então, eu sei como é difícil controlar
Pois
essa
é, nós
dor.
vamos entrar nisso.
Legal, legal. Então, assim, é uma coisa que sempre eu tive no meu radar, na minha mente, porque por uma questão até pessoal. E quando eu entrei na endoscopia bariátrica, aquilo que mais brilhou meus olhos foi o balão gástrico, né? Porque também a gastroplastia endoscópica chegou depois, mas mesmo assim já é um procedimento cirúrgico, por via endoscópica, mas já é um procedimento cirúrgico. E o que eu acho interessante no balão, que é um procedimento 100%, vamos dizer assim, reversível,
Sim,
porque não tem
procedimento.
corte, é só um procedimento, não é cirúrgico, não tem corte interno, não tem corte externo. Então, sempre foi um procedimento que me deixou assim, com os olhos brilhando. É um procedimento que você pode realizar mais de uma vez, é um procedimento que você pode abortar a qualquer momento se o paciente não estiver se sentindo bem. Então, foi aí que eu me interessei mais pelo balão gástrico, propriamente dito, mas faço toda essa parte de endoscopia bariátrica.
Sim, mas isso foi porque você teve uma escolha. Quero trabalhar com balão, então por isso vou fazer um curso, ou é porque começou a fazer e viu que tinha um potencial de negócio?
Durante a residência a gente aprende tudo, né? A parte de endoscopia bariátrica, a parte de endoscopia terapêutica, a gente vê toda a parte terapêutica, inclusive a parte de endoscopia bariátrica. E eu fui para o lado do balão até pensando assim, realmente, em algum momento, ter um serviço próprio e nichar mesmo, né? Porque eu sabia que os colegas fogem da endoscopia bariátrica justamente pelo fato de estar tendo que acompanhar o paciente. Eu queria ser o contrário. Não, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer algo que eu gosto, que é endoscopia bariátrica. Eu vou para um procedimento que eu sei que a maioria dos meus colegas vão evitar, porque sabe que o paciente dá um pouquinho mais de trabalho no começo, a gente tem que estar acompanhando de perto. Então, eu vou justamente na contramão. Por isso que eu falo que foi um divisor de águas na minha vida também.
Ah, maravilha. E vamos falar desse mercado, porque é natural que a gente teve esse boom, né, das canetas, dos nutrólogos, um mercado que foi criado, a gente pode dizer até recente, porque não tinha essa força. Eu tô bom, desde o médico celebridade em 2013 que eu tô nessa história, e eu acredito que nos últimos talvez 6, 5 anos é que essa medicina integrativa, a medicina do emagrecimento começou a ficar presente e ganhar tração, ganhar força. É natural que eu já tive muito aluno que vive de bariátrica, vive de balão, vive de procedimentos relacionados à obesidade, ao controle da obesidade ou ao fim da obesidade. E esses profissionais sentiram uma queda natural. E aí alguns precisaram adaptar o negócio deles. Então tem muito colega teu que está ouvindo agora e fala: poxa, eu tenho interesse na área de balão, ou talvez eu tenha interesse na área de bariátrica, eu tenho interesse nessas áreas, só que eu estou receoso. O que você pode trazer para a gente?
Perfeito. A gente também teve essa dificuldade, a gente sofreu um pouquinho realmente com a chegada das canetinhas. Para você ter ideia ali, mês de junho, mês de julho, que foram mais ou menos os meses que as canetinhas chegaram na farmácia, a gente teve realmente uma queda ali de faturamento. Só que o que a gente fez? A gente reestruturou também até os nossos atendimentos. Por quê? A gente aumentou a esteira de serviço, a gente começou a ofertar também o tratamento. Por quê? É até um conselho que eu dou para os colegas. Como eu trabalho com procedimentos, que é o balão, que é o plasma de Argon, a gastroplastia, o que é que eu entendo? Não dá para fazer só. Não, você não pode ser só um passador de balão. Coloca o balão e encontra o paciente só no final ali para saber se foi tudo bem. Eu já tenho essa cadência de acompanhar meu paciente. Então, eu vou chamando ele nos retornos. E eu já tenho uma equipe multidisciplinar, porque eu entendo que o sucesso do tratamento é estar acompanhando o paciente de perto. Né? Não é só. E qualquer procedimento de emagrecimento, não é só o balão, mas a própria bariátrica tem que ter uma. O paciente tem que mudar estilo de vida. Então, para mudar estilo de vida, o médico sozinho vai ser difícil conseguir isso. Então, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem uma frente nutricional, tem uma nutricionista, a gente lá na clínica tem uma frente esportiva, tem um preparador físico e a parte de saúde mental com uma psicóloga. Então, o que é que eu pensei? Ó, já tem uma equipe aqui, tem um nutri, preparador físico, tem um psicóloga. Por que que eu não posso oferecer o tratamento clínico também para os meus pacientes? Então, comecei ofertando para os meus próprios pacientes de balão gástrico, que estava tendo dificuldade de perder mais peso, já tinha perdido bastante peso, começou a entrar ali no platô de perda de peso. Então, nessa hora, a gente começou a ofertar um novo produto, um novo protocolo, que são as terapias injetáveis e junto com a tisepatida, junto com as canetinhas emagrecedoras. Não só a tisepatida, como outras medicações também.
Aí eu gosto, porque quando você entende que o teu negócio ele não é baseado só em um serviço, e sim numa grande demanda, que é o caso emagrecimento. Hoje eu
Exato.
emagreço ele assim, se amanhã tiver algo novo eu posso emagrecer assim, obviamente com ciência e emagreço assim, se tiver outro, mas o meu negócio passa a se tornar emagrecimento ao longo do tempo.
Isso aí faz todo sentido, até porque a gente já sofreu um pouco dessa onda, vamos dizer assim, como você fala, na época do Ozempic, que é a semaglutida, né? Deu boom, depois deu uma acalmada, o balão voltou a subir um pouco mais quando deu acalmada, e agora a gente tá sofrendo, entre aspas, essa mesma situação agora com a tisepatida.
Qual é o perfil, geralmente, desse paciente que vem com a demanda de emagrecer via balão e a diferença depois dele do paciente que vem emagrecer via clínica com canetas?
É basicamente o mesmo público, a mesma persona. Normalmente são mulheres, acima de 40 anos, normalmente que já tem ali, já tiveram gestação, né? Mulheres entrando em climatério, até mesmo na menopausa. Então, assim, uns 85% do nosso público são esse tipo de paciente, esse perfil de paciente.
E ambos, então,
Para ambos.
para ambos.
Para tisepatida, com certeza, um fator mais financeiro, pelo custo. Porque às vezes o paciente vê o valor do balão, valor final, e ele não dilui pelo tempo
Sim,
de
pelo tempo,
tratamento. Porque o
exatamente.
tratamento ele é de longo prazo. O balão, é até bom falar isso, é um tratamento físico de longo prazo. O paciente vai ter mais tempo também para fazer uma mudança de estilo de vida. Então, normalmente o paciente ele não tem um efeito rebote tão alto, tão grande quanto o da medicação. A medicação já dá uma perda rápida. Mas quando o paciente para de tomar a medicação, se não fizer não tiver um acompanhamento, se não fizer um desmame, como a gente faz lá na clínica, dentro do nosso protocolo, o paciente tem uma chance de ter um
Reganho.
reganho muito, muito mais rápido do que o próprio balão gástrico. Então eu percebo que a diferença é basicamente um público assim que tem uma condição talvez financeira um pouco diferente, ou então aquele tipo de paciente que não consegue enxergar no longo prazo,
Longo prazo,
por
exatamente.
exemplo, o custo, né? Porque o balão acaba, quando você dilui, tem um melhor custo-benefício.
Ele custa X, a canetinha talvez custa metade, só que você vai ter que comprar 4 dela.
Exatamente.
O 4 vezes o tempo.
Exatamente. No mês, a canetinha custa 2x e o balão X, se ele for diluir pelo tempo.
Certo. Ou seja, é mais negócio o balão a longo prazo.
Sim. Pensando
As
em longo
pessoas
prazo.
geralmente têm, vou experimentar, ou têm a cabeça.
Muitos vão para experimentar. A gente tem planos de acompanhamento de 3 meses e plano de mensal, de 1 mês. Muitos pacientes se interessam pelo plano de 3 meses, mas falam assim: não, eu vou fazer o mensal primeiro, até para ver como é que o meu organismo vai responder. Ele faz, mas depois que ele faz, ele não quer mais sair. Aí depois ele acaba migrando para o plano de acompanhamento de 3 meses.
Você está no mercado competitivo, que é São Paulo. Qual a região da sua clínica, para o teu colega saber?
Higienópolis, região sul da
Higienópolis.
Paulista.
Pois é. Uma região ali, provavelmente perto da Avenida Angélica.
Exatamente
Ali.
ali.
Então,
Exatamente ali.
é um local que nós temos demanda. Eu até tenho membros de Mastermind que estão lá. É, que a gente tem muita oferta para emagrecer, só que você consegue ter volume dentro do teu consultório e volume até de particular, que é o principal. Como é que você construiu essa trajetória para não depender mais de 50% da tua agenda de convênio, não depender de baratear o teu preço e conseguir ser competitivo, principalmente no mercado de balão hoje em São Paulo?
Eu acho que o principal foi realmente começar a isso que você ensina mesmo, a dar as caras na rede social, começar a atender. Eu sempre atendo meu paciente muito próximo, dou meu telefone particular, inclusive pessoal, até porque o
É
balão
mesmo, você faz
eu
isso hoje,
faço,
até hoje.
quando o paciente fecha ali o balão, que é um ticket um pouco maior, e ele fecha o plano de acompanhamento, eu deixo meu WhatsApp particular, até porque o balão gástrico, nos primeiros 3 a 5 dias, o paciente vai ter mais sintomas. Então a gente precisa acompanhar ele mais de perto, tem que deixar o paciente um pouco mais tranquilo, porque senão existe um risco dele retirar precocemente o balão gástrico. Então, eu sempre dei muita atenção para o meu paciente, sempre acompanhei muito de perto. Eu acho que aí eu comecei a criar uma confiança e uma rede de indicação primária, vamos dizer assim, já muito forte. E quando eu comecei a entrar na rede social mesmo, falando, estou fazendo hoje tantos balões, amanhã tem tantos balões. E eu acho que uma coisa muito interessante, importante também, as provas sociais. Então, como eu tenho uma equipe multi, a gente acompanha muito de perto, a gente tem excelentes resultados ali
Pois é, se eu entrar aqui.
com o balão gástrico. Então, eu trabalho muito prova social. Então, aquele paciente que vai bem, a gente divulga, a gente tem uma coisa que eu aprendi também na mentoria.
Olha só, 300 comentários no Google.
Exato, que
Eu
legal,
não lembrei disso.
legal,
300
legal.
comentários. Muito bom.
Exatamente, a gente trabalha bem essa questão das avaliações, se o paciente estiver satisfeito, nos ajuda. A gente trabalha também planos de indicação, justamente em cima disso. Ó, a gente pega ali aquele primeiro mês, os primeiros 30 dias, que é onde o paciente tem o melhor resultado e tem um programa de indicação. Se ele nos indicar, a gente dá por exemplo, uma terapia injetável
E
aqui.
eles indicam?
Eles indicam.
É mesmo?
Naturalmente, eles já indicam. Porque o que acontece? O paciente perde aquele peso rápido ali nos primeiros 30 dias e a família ao redor, os amigos, já
Começa a
vê.
perguntar.
Exato. Tem pessoas, tem pacientes que não falam. Ah, eu tô perdendo peso na raça. E
Entendi.
aí tem pacientes que são mais sinceros, né? A
Sim.
maioria, inclusive, eles falam que façam um balão gástrico. E o pessoal já quer o telefone do médico, já quer o telefone do médico. Porque, poxa, tá vendo ali na frente dele uma pessoa que tá perdendo peso rápido. E engraçado que o balão gástrico não tem tanta disseminação assim de informação como, por exemplo, a própria bariátrica. Até mesmo entre os colegas médicos mesmo tem pouco, vamos dizer assim, eu entendo que tem pouca disseminação de informação ainda.
Sim, muito se você parar para perguntar, não vai saber te falar tempo de duração, posologia, não sabe
Tipos de balões,
tipo
nós
de
temos
balão.
vários tipos de balões hoje no mercado. Essa fase inicial que muitos colegas falam, poxa, o problema do balão é que você vai passar muito mal, mas é uma fase muito rápida, de 3 a 5 dias. Apenas 5% dos pacientes não toleram. Muitos pacientes chegam para a gente achando que a metade dos pacientes não vão tolerar a prótese. Não, 95% toleram. Hoje a gente tem balão de volume fixo e balão ajustável. Então, balão ajustável a gente consegue deixar um volume menor já de início para a adaptação ser mais fácil. E ao longo do processo a gente vai trabalhando o volume.
É mais caro o ajustável que o fixo.
Acaba sendo mais caro pela tecnologia, um balão 100% importado. Nós temos balões deglutíveis, balões que o paciente nem faz endoscopia. É um balão que ele engole
Língua.
numa cápsula. E é uma solução específica, que é o balão é insuflado com essa solução. O paciente acordado faz uma radiografia, tem a certeza que está na posição, puxa o cateter, o paciente acordado vai para casa sem fazer nem endoscopia. E não precisa nem voltar para retirar o balão. Com 4 meses, essa válvula interna do balão se abre, o líquido escorre, ele fica pequeno novamente, tamanho de uma cápsula, e o paciente evacua sem nem visualizar.
Que tecnologia.
É um balão que vai muito bem para pacientes com IMCs mais baixos, um IMC de 26, 27, pelo tempo, que é só 4 meses, né? Pacientes com IMCs maiores, eu costumo indicar balões de mais longo tempo.
Maravilha. E com todas essas possibilidades, mas também visto a concorrência que a gente tem de canetas, como é que a gente faz para negociar um balão geralmente com o paciente? Como é que você. Geralmente eles já chegam também porque tem referência e querem esse serviço.
Sim.
Dificilmente alguém chega e só fala que quer emagrecer. Eles
Sim.
já chegam com essa demanda. Mas o que que você aprendeu negociando balão? Quantos balões já colocou na vida?
Ah, Vitor, eu perdi as contas aí, viu? Mas eu já devo ter mais de 2 mil balões já,
Eu ia falar
contado.
uns 3 mil, então é
Uns
isso.
2 mil, pelo
Uns 2
menos.
mil. Depois de, querendo ou não, até para convencer alguém, eu precisei vender.
Sim.
Ponto. Nem que não teve dinheiro nessa transação, mas precisei vender a ideia. Depois de convencer 2 mil pessoas a colocar um balão, o que que você aprendeu? O que que é que faz vender esse tipo de serviço?
O balão gástrico. Eu acho que o diferencial, vamos dizer assim, competitivo do balão gástrico é ser um procedimento que entrega um resultado interessante, 10% a 20% de perda de peso, sem ser por cirurgia. Ou seja, sem a necessidade de um procedimento cirúrgico, ser um procedimento minimamente invasivo. Então, acho que o paciente que mais vem assim decidido de colocar o balão gástrico é aquele que tem até um IMC um pouquinho maior, mas não quer fazer a cirurgia. Tem receio da cirurgia, tem alguma contraindicação à cirurgia. Então, eu percebo que é mais um paciente que quer perder peso numa quantidade maior, comparado, por exemplo, com as canetinhas, inclusive, porém não quer ser submetido a uma cirurgia. Tem muitos pacientes que têm indicação de cirurgia e colocam um balão gástrico por opção mesmo. Então, acho que acho que onde tem que trabalhar mais a negociação, onde eu mais trabalho essa negociação é justamente esse paciente que quer evitar um procedimento cirúrgico. Ele quer fazer um procedimento que entregue um resultado melhor, porém
Sim.
minimamente invasivo.
Então, para os seus colegas de outras áreas, por exemplo, um vascular, até nutrólogo clínico, ou qualquer área que estiver ouvindo a gente, quando eu tiver a capacidade de mostrar para ele que eu tenho uma solução que vai ser menos, talvez, invasiva, que vai ser menos dolorida, ou que vai ser menos, com um potencial menos dolorido a longo prazo, num pós, uma recuperação mais rápida, geralmente você foca muito nesse ponto, na hora de venda.
Exatamente, a gente fala procedimentos minimamente invasivos. Eu também gosto muito de usar alguns termos ali quando eu estou usando, fazendo alguma postagem de rede social, que seriam o quê? Novas tecnologias dentro do emagrecimento. Então a ideia é a gente ofertar para esse paciente, literalmente novas tecnologias de emagrecimento. As canetinhas emagrecedoras, o balão gástrico, o plasma de argônia, a gastroplastia. Então, não deixa de ser devices, não deixa de ser ferramentas, não deixa de ser tecnologias minimamente invasivas, né, sem necessidade de cirurgia. Porque a ideia não é competir. Quem tem indicação cirúrgica, eu entendo que realmente precisa ir para a cirurgia. A não ser que o paciente não queira fazer a cirurgia, a não ser que o paciente tenha uma contraindicação realmente à cirurgia. Temos pacientes que colocam o balão para ir para a cirurgia com um risco menor de comorbidade. Então, quando muito bem indicado, eu acho que cada procedimento tem sua importância sem a concorrência, porque às vezes o cirurgião fica assim, poxa, mas o balão vai tirar um pouquinho ali, né, do meu mercado. Então, totalmente diferente. E outra coisa, nutrólogos, endócrinos, pelo contrário, eles são parceiros nossos, porque a gente coloca o balão, tudo bem que eu tenho uma equipe multi, mas é importante o nutrólogo acompanhar esse paciente, é importante o endócrino,
Então,
né, para ver toda a parte metabólica hormonal do paciente. Então, todo mundo agrega, todo mundo ganha.
na tua clínica não tem hoje.
Eu tenho uma endócrino que me ajuda, tenho uma nutróloga também, então a gente tem uma equipe bem completa.
Sim, quando precisa, principalmente em casos mais
Exatamente.
específicos, eles.
Não está no programa de acompanhamento, mas quando eu percebo que o paciente precisa realmente de algo mais, vamos dizer assim, específico ali da especialidade, que foge um pouquinho do meu conhecimento, aí com certeza o paciente é indicado para esses profissionais. Às vezes o próprio paciente já pergunta, doutor, na sua clínica não tem uma endócrino para eu ver essa questão da minha tireoide? Temos. Aí
Entendi.
já
Já
ali mesmo já ajuda.
tá ali. Você consegue puxar de cabeça duas, pelo menos, perguntas que você faz para os pacientes e que te ajudam no processo de convencimento, pelas respostas que eles dão ou pela maneira como eles expressam? Você tem duas perguntas que geralmente você faz, que é para conseguir depois também vender?
Sim, eu costumo perguntar há quanto tempo o paciente sofre dessa dor, da obesidade, da dificuldade do peso. Tem uns que falam desde a infância, tem uns que falam desde após a gestação. Para tentar trabalhar um pouco, vamos dizer assim, essa resposta. Quanto tempo. E o que já fez de tratamento. Nossa, tem pacientes que falam, nossa, eu usei lá desde aquelas primeiras medicações que hoje nem pode mais usar. Tem muitos pacientes que já fizeram as canetinhas mesmo emagrecedoras no passado. Tem pacientes que já fizeram, inclusive, a tisepatida recente, perderam e reganharam o peso e vêm para o balão gástrico. Então, acho que essas duas perguntas aí é onde eu mais foco no
Certo.
atendimento clínico ali do paciente.
E como é que você pluga essas perguntas depois numa resposta, numa.
Aí, em cima disso aí, eu já trabalho assim, você já está, por exemplo, há 15 anos, talvez, alguns falam assim, tentando emagrecer, já fiz uso de várias medicações, então a gente vai entrar aqui num programa que você vai ter um excelente resultado ali de 6 a 12 meses, de 10 a 20%, porém eu preciso que você faça uma mudança de estilo de vida junto, porque foram 15 anos para construir esse excesso de peso e a gente vai ter 12 meses ali para virar a sua chave. Então, assim, o que eu enxergo aqui, você vai ter um prazo para realmente conseguir reverter isso, mas eu preciso do seu comprometimento. Eu tenho uma ferramenta, eu posso te entregar essa ferramenta, mas eu preciso do seu comprometimento. Preciso que você entre no processo, que essa mudança venha de dentro para fora. Aí eu acho que nessa hora eu consigo, pelo menos eu tento, né? Eu consigo fazer com que o paciente crie uma consciência do problema dele, do que ele precisa fazer, que eu tenho a solução para ele, mas que eu preciso dele também no processo.
E Túlio, você fala mais ou ouve mais uma consulta? O teu jeito de.
Eu ouço mais, eu acho que isso é uma característica minha. Eu fui melhorando muito, eu sempre fui muito de falar para explicar. Eu gosto de explicar nos mínimos detalhes ali o meu procedimento. Mas cada vez mais eu estou aprendendo a ouvir mais o paciente, né? Até para ele se sentir mais acolhido, para ele entender que a gente vai dar um atendimento, inclusive, sempre ouvindo as queixas e as dores deles, né? Então, cada vez mais eu tenho ouvido mais o paciente e acho que é uma característica minha. Eu não sou tanto de falar, apesar de talvez parecer que eu fale muito, mas eu sou mais de ouvir do que de falar.
Ah, maravilha. Já que a gente está falando de processo de venda, uma das coisas que nem todo médico tem o prazer de fazer, de ter, ou pelo menos teve a oportunidade de ter, é eu ser a persona transformada. Porque o médico, ele se posiciona como expert. Então, eu sou um urologista, sou expert, por exemplo, em câncer de próstata, mas não necessariamente eu já tive câncer de próstata,
Exatamente.
certo? Então, eu faço transplante capilar, mas não necessariamente eu tive calvície.
Sim.
Você tem uma história com obesidade. E a gente sabe que existe a figura do médico expert, existe a figura do médico também persona transformada, ou seja, alguém que passou por aquele processo e que pode trazer esses atributos da vida pessoal. Afinal, as pessoas se conectam com história, com jornada, principalmente com o sucesso dessa jornada. A gente gosta de ver pessoas que trilharam um caminho e tiveram um certo êxito naquilo. E você compartilha, né, sobre a obesidade também. O quanto isso é uma carta que o Túlio usa também num processo de vendas, é natural também, e o quanto você acredita que isso ajuda você?
Sim, isso aí com certeza, isso aí eu acho que é primordial no meu dia a dia, inclusive, né? Até por a gente tem que entender que a obesidade, ela é uma doença crônica, uma doença progressiva. Se a gente não der um stop, o paciente vai progredir. Ninguém sai de um sobrepeso com obesidade grau 3, ele passou por todas as etapas da obesidade. Então é uma doença crônica. Eu posso não estar obeso hoje, mas eu sou obeso. Então eu sofro com as dores da obesidade. Mas por saber controlar, por ter as ferramentas que a gente já disponibiliza para os nossos pacientes e por eu ter usado dessas ferramentas para perder peso, isso passa uma credibilidade, uma confiabilidade muito grande para o meu paciente. Eu percebo isso. E eu estou lá todo dia postando que estou treinando, que é que é importante para mim, para eu manter meu
Viu?
peso, mas para eu tentar estimular meu paciente. E isso que eu acho mais interessante, todo mundo vai na vibe, fala, legal, doutor, vamos lá,
Tá me incentivando.
acaba me incentivando e eu indiretamente estou incentivando o próprio paciente. E eles vêm nos retornos, doutor, eu tenho te acompanhado, eu tenho visto seu desafio, hein? Que às vezes eu faço uns desafios de intervalo de tempo para a gente treinar. Mas isso realmente passa uma confiabilidade, uma credibilidade muito grande, eu entendo, para o meu paciente. Porque ele se espelha muito no médico, né?
Tá.
Então, poxa, eu tô de frente aqui de uma pessoa que realmente conseguiu controlar com o tratamento que ele está me ofertando, que ele não só tem a expertise, mas ele sentiu na pele todo esse tratamento, todo esse procedimento que ele vai, vamos dizer assim, ofertar para eu fazer, para eu realizar.
E aí, você vai lá e utiliza isso num processo.
Sim.
Mas geralmente, como é que você introduz isso numa conversa? Ou os pacientes já chegam com essa noção?
Eu percebo que a maior parte dos pacientes já vem com essa informação pela rede social, pelos meus posts, né? Mas o que eu uso também de estratégia, eu tenho fotos, algumas
Ah,
fotos
é? Você já deixa ali lá.
porta-retrato mesmo,
Ah, já deixa para eles olharem e falar, doutor, é você aqui? E é
exatamente.
isso que eles, geralmente eles falam, é você aqui, mãe?
Exatamente. Então eu deixo ali porta-retrato de antes e depois. Na minha tela tem algumas provas sociais assim de pacientes que nem sempre eu apresento, eu vou sentindo ali na abordagem do paciente, mas eu deixo fotos minhas, mas a maioria, para ser bem sincero, ele já vem com a informação até das minhas redes sociais.
Maravilha. O que que já te atrapalhou vender, que hoje você não faz mais? E que você olha e fala, olha, cara, colega, se você quer vender um tratamento para paciente ou convencer ele a fazer um tratamento que é melhor para ele, que aqui não é empurroterapia, mas se você fizer isso no processo, pode te atrapalhar.
Olha, acho que a entrega. Se a entrega realmente não for vamos dizer assim, de qualidade, isso indiretamente no longo prazo vai atrapalhar. Eu lembro que no começo quando eu aprendi a colocar o balão gástrico, não, nenhuma equipe fazia acompanhamento. A gente era literalmente passador e removedor de balão. Então, eu tive esse início de passar o balão, falar, ah, agora você precisa acompanhar com a sua nutricionista, com o seu preparador físico. E o paciente voltava depois de 6, 12 meses para remover um balão. E eu percebi que esse paciente ele vinha às vezes até insatisfeito. Tinha perdido a taxa de peso, depois você ganhou peso. Isso acho que me atrapalhou muito meu processo, vamos dizer assim, no começo. Depois, quando eu comecei a entender que eu tenho que acompanhar o paciente de perto, tem que ter uma equipe junto comigo, eu acho que isso facilitou muito as minhas vendas. Eu acho que a entrega, como a gente faz uma entrega, que não só entregar resultado para o paciente, mas acompanhar o paciente de perto, deixar contato com o paciente e ter uma equipe de expertise também, porque assim, seria egoísmo muito da minha parte achar que só eu vou resolver tudo para o paciente. Não, tem que ter uma nutricionista especializada, tem que ter um preparador físico especializado, tem que ter uma boa também psicóloga.
Maravilha. O que a gente pode aprender também é as pessoas não pagam só por serviço, elas estão pagando por acompanhamento. Em qualquer área. Seja um transplante capilar,
exatamente.
Seja um tratamento, já que você falou gastroenterologista, seja porque a gente vai tratar um refluxo desse paciente. Então, eu não vou só ser um tirador de pedido
Exato.
e dar ali uma receita e falar, vai para a farmácia e tchau. Não, porque não vou fazer os famosos protocolos de acompanhamento e a gente olhar nesse sentido. Vamos pegar a tua trajetória como se fosse uma escada. Você falou para mim que abriu teu consultório em 2018, certo?
Isso.
E teve então o Túlio antes do consultório, tem o Túlio depois que abriu o consultório, tem o Túlio que depois se deparou com a pandemia e que muitas vezes num consultório como empresário teve que se reinventar um pouco.
Sim.
Depois tem o Túlio que começou a entender um pouco mais de gestão de marketing, e depois tem o Túlio que chegou às famosas canetinhas e ele olhou e falou, opa,
E agora?
eu não vou ficar só sofrendo. Sofri um tempo, fiquei de luta um tempo, mas depois, como é que o meu negócio se transforma? E tem o Túlio de hoje. Em cada momento dessa etapa, provavelmente você tinha uma cabeça, uma maneira de pensar na empresa, no negócio, no consultório. Eu gosto sempre de fazer essa provocação para a gente entender fases, coisas que você ou fazia antes ou que não tinha noção antes e que tem noção hoje. Então, aquele Túlio que acabou de abrir um consultório, o que que ele fazia que hoje você olha e fala, isso aqui é um erro, ou o que ele deixava de fazer?
Sim. Você acabou de usar um termo assim, o vendedor tirador de pedido. No começo ali do consultório, a nossa preocupação era basicamente isso, era o nosso vender era basicamente, vamos dizer assim, tirar pedido, né? Mas assim, quando a gente colocou o consultório, a clínica, na verdade, eu já tinha ali uma rotina de atendimentos na semana, de hospitais, grandes hospitais aqui de São Paulo, clínicas também que eu já atuava para fazer exames diagnóstico. Então, quando a gente colocou a clínica, eu não migrei 100% para a clínica, a gente foi fazendo essa migração aos poucos, porque o foco realmente era 100% particular, e a gente foi gradualmente migrando, mas como eu falei no começo, sem estruturação comercial, era basicamente tirador de pedido, né? Então, era indicação, basicamente o único canal que a gente tinha de vendas era indicação mesmo,
Boca a boca,
boca a
claro.
boca, clássico. Claro, já tinha essa mentalidade da rede social para me trazer pacientes particulares. E a coisa foi começando a encorpar, né? De 2018, quando chegou 2020, quando a gente começou começar a ir bem, veio a pandemia, né? É um momento.
Agora vai, hein?
Exatamente, veio a pandemia. Ainda bem que eu ainda trabalhava fazia a rotina hospitalar, que acabou sendo uma demanda muito alta, porque tem muito paciente entubado com Covid que tentava passar sonda, não conseguia, o endoscopista tinha que ir lá passar, fora a rotina hospitalar realmente daquele dia, mesmo na pandemia. Então, basicamente, assim, o que a gente sofreu, vamos dizer assim, no consultório, pela baixa demanda, meio que
Compensa ali.
equilibrava, exatamente. Passou a pandemia, engraçado isso, a pandemia. Foi ruim por um lado, foi muito bom para o nosso nicho
Então.
depois, porque muita gente ficou enclausurada em casa, ganhou muito peso. Foi a época do fast food não, do
By
pedir
food,
iFoods,
de deliveries.
deliveries, pedir comida em casa. Muita gente ganhou peso. Quando eu faço a pergunta, ah, começou a ganhar peso quando? Muita gente fala, após a pandemia.
Até hoje.
Até hoje, após a pandemia. Então teve esse boom de excesso de peso pós-pandemia. Então, quando reabriu, aí a coisa Inclusive, acho que foram os melhores anos nossos ali de
volume de balão.
Exatamente. 21 já foi uma boa recuperação, mas 22 e 23, principalmente, vamos dizer assim, foram anos muito bons. O ano passado também, o ano passado, inclusive outubro do ano passado, foi meu recorde de faturamento histórico.
É mesmo?
Do consultório, porque são meses bons essa reta final, porque a gente acaba pegando aquele paciente, chegando naquele paciente que quer chegar ali no final do ano, no verão.
Festas de verão, bem.
Exatamente. Exatamente. Então,
tá chegando.
Exatamente. 3 meses ali, né? Pro...
Então você vai trabalhar muito esse mês.
Agora é a hora. Normalmente setembro, outubro são meses muito bons para quem trabalha com emagrecimento, com balão gástrico.
E a tua cabeça naquele tempo para de hoje, né? Dessa pandemia para de hoje, o que hoje você faz diferente?
Ah, hoje totalmente diferente. Hoje totalmente diferente porque hoje eu sou mais gestor, vamos dizer assim, do que só médico operacional. Quando eu comecei lá montar a clínica, era 100% operacional. Não tinha conhecimento de gestão nenhuma. Claro, a gente ia construindo o time, a equipe, né? No início, assim, bem amadora mesmo, né? Uma equipe júnior, como se fala.
Só gente para te ajudar.
Só gente para me ajudar.
Ninguém para te substituir.
Não, minha primeira STR foi uma técnica de enfermagem que trabalhava comigo na endoscopia. Ela era boa de acesso, ela era boa de conversar com as pessoas. Eu chamei ela, ela topou e foi minha primeira STR. Aí depois que a gente foi estudando mais sobre gestão, sobre vendas, a coisa foi estruturando. E hoje eu tenho realmente uma cabeça muito aberta ali para gestão, para a área comercial, né? Como você fala, que é o coração, que é o...
É o DNA, né?
Exatamente, da empresa, né? Mas sem sair da operação, né? Hoje eu estou muito ainda dentro da operação, é uma coisa que eu acho que é o próximo passo agora até para eu conseguir escalar, ter alguns braços dentro da clínica, de colegas mesmo que me ajudem, para eu conseguir ficar mais no estratégico também.
É porque hoje, se a gente for parar a pensar, isso não só com você, mas com 99% dos seus colegas, geralmente você é o gargalo da sua empresa. Por quê? Onde você ganha dinheiro? Fazendo primeira consulta, eventualmente um procedimento, uma cirurgia, mas vendendo aquilo. Não necessariamente você entrega. Como um protocolo que o Nutri está entregando aqui ou acolá. O teu faturamento está totalmente ligado, se a gente for pensar, a tua capacidade de entregar primeiras novas consultas. Porque entregando primeiras novas consultas, você tem mais novos fechamentos. Só que nem em todo momento você está fazendo primeira nova consulta. Você está fazendo retorno, fazendo acompanhamento, fazendo procedimento, está no hospital. E muitas vezes é o gargalo. E aí é natural também que no início a gente é totalmente operacional. Vou lá só para atender meus pacientes ou vou lá para no máximo fazer uma reunião de vez em quando. Quanto mais o negócio cresce, mais eu começo a me tornar esse gargalo, começo a trazer gente e aí eu começo a fazer mais a parte estratégica também. Fazer reuniões mais com rituais, reuniões mais periódicas ali com o time de marketing, comercial, finanças, bom, tudo o que eu tenho ali, financeiro, todo o meu back office para fazer acontecer. Então, o que você está passando é uma jornada natural, né? Mas que bom que você já está num estágio muito à frente do que era o Túlio, começo de pandemia, ou até o Túlio, quando começou. E se a gente for pegar esses aspectos, hoje, por exemplo, finanças do consultório versus finanças do Túlio. O que você anda fazendo nas suas finanças que é diferente do que você fazia antes, com toda a expertise que você já começou a ganhar como empresário?
Ah, com certeza, hoje eu tenho uma mentalidade muito de reinvestir dentro da clínica, principalmente com novas tecnologias. Então, dentro da área do emagrecimento, a gente tem muita tecnologia a ser, vamos dizer assim, explorado. Ainda mais o paciente nosso que está retornando, que a gente faz o acompanhamento. Então, na hora que a gente vai encantando o paciente com algumas tecnologias, uma bioimpedância mais moderna, uma bioimpedância que consegue ali fazer foto, que consegue, por exemplo, fazer a circunferência de tórax, de abdômen, por exemplo. Então, tem algumas tecnologias que já estão no nosso radar também e a ideia é investir cada vez mais nessas novas tecnologias. Em bem-estar também do paciente. Então, por exemplo, tem tecnologias que a gente consegue aferir ali ultrassom para ver, por exemplo, quantidade de gordura entremeada entre a fibra muscular. Então, o nosso foco hoje estratégico é mais, vamos dizer assim, reinvestir dentro da clínica para novas tecnologias para causar ali um encantamento para o nosso paciente.
E o que te causa uma segurança em reinvestir na clínica? Geralmente a gente chama isso em finanças de TINA, taxa do retorno sobre o tempo. que é, vamos supor que eu tenha 100 mil reais no meu caixa da empresa, eu tenho opção como sócio. E aí, no caso, você é o único sócio da clínica?
Eu tenho mais uma sócia.
Tem uma sócia. Médica também?
Ela é nutróloga.
Nutróloga. Você é majoritário? Ou
não,
é igual?
Igual, ela passa igual. Por não também, é.
Mas vamos lá, o caixa é visto como partes ou é uma coisa só?
Não, como parte, porque a gente acaba, cada um...
Tem a sua produtividade.
Exatamente, tem sua produtividade, geração.
Maravilha. Então vamos pegar o caixa do Dr. Túlio. Você olha pro seu caixa e você tem uma decisão para tomar. Provavelmente você já tem um prolabore definido, você não tem, você tem o seu caixa, você tem uma decisão. Tiro isso aqui como dividendo ou reinvisto no próprio negócio. Quando é que a gente toma melhores decisões? Quando a gente olha essa taxa de retorno sobre o tempo. Se eu pegar esse dinheiro, 100 mil, um exemplo, e investir em CDB, se eu investir em coisas seguras, quanto isso me retorna em um ano? Se eu pegar esse mesmo 100 mil e investir em novas tecnologias na clínica, quanto isso retorna em um ano? Então, geralmente, é como que a gente se baliza para ter, e geralmente o médico ele não tem isso na ponta da língua e ele nem sabe de tiro, mas ele faz isso de maneira subconsciente. Poxa, melhor eu investir aqui, a não ser que ele tenha um sonho, ele pega esse dinheiro para comprar uma casa, para fazer alguma coisa. Então, reinvisto na clínica. Essa capacidade de reinvestimento no próprio negócio geralmente gera riqueza, porque o teu negócio começa a ficar cada vez mais competitivo frente aos concorrentes, que na maioria dos casos eles pegam e colocam para a pessoa física esse saldo final. Onde você acredita que a tua clínica pode chegar com esse reinvestimento contínuo? Você tem já uma noção de que, poxa, se eu continuar fazendo isso nos próximos 5 anos, são novos prédios, é agora a capacidade operacional de contratar novas pessoas, é investimento em tecnologia mesmo em si. Onde você pensa que pô, dá para chegar fazendo todo esse ciclo repetir?
Perfeito, eu tenho isso já mais ou menos mapeado. A minha ideia é, com esses reinvestimentos e com esse crescimento, a gente ir para um espaço que dê para a gente montar um hospital dia.
Olha só.
Né? Então, uma estrutura, talvez ali 3 vezes o espaço físico que eu tenho hoje, e que dê para a gente montar num térreo, por exemplo, com o primeiro andar, no máximo ali nos 2 andares, um hospital dia para fazer meus procedimentos. Porque, por exemplo, a gastroplastia endoscópica, eu tenho que levar o paciente para o hospital. Então, eu fico na dependência do agendamento do hospital, do anestesista. E eu tendo o meu espaço, minha estrutura, meu anestesista, a gente consegue também fazer girar mais rápido o procedimento. Alguns pacientes que fazem exames, precisa fazer um preparo em ambiente hospitalar, no hospital dia, eu posso já ofertar isso para o paciente. Então, eu tenho isso em mente. E que você falou é mais pura verdade. No começo ali do consultório, chegava aquele valor, pegava o valor que era meu e jogava na minha PF, vamos dizer assim, né? Na sua física. Bolso, ia investir justamente como investidor pessoa física. E agora não, já tenho essa... já sei... separar bem, e a ideia é realmente reinvestir, porque o que eu percebo, como a gente faz os retornos dos pacientes, quando a gente não reinvestia na clínica, o paciente às vezes faltava, não tinha, parece que não tinha muito interesse de voltar, vou lá, vou pesar, às vezes não fui bem, mas quando tem novas tecnologias, tem uma experiência diferente, ele fala, poxa, eu não fui tão bem, mas eu vou ali, porque poxa, é tão legal aquele atendimento, aquele equipamento que eles nos proporcionam usar, só ali que tem. Então, nisso de retornar, a gente começou também a observar a necessidade do paciente precisar fazer uma vitamina injetável, de fazer uma terapia injetável. Então, é isso que a gente está comentando aqui. Então, o próprio equipamento, vamos dizer assim, o próprio reinvestimento faz a gente vender mais.
Maravilha.
Traz um retorno.
A gente tem que tomar essa decisão, né? Quando eu falo de tiro, taxa de retorno sobre o tempo... Quando eu falo desse reinvestimento contínuo no negócio, que é o que produz a riqueza do negócio, porque o negócio está crescendo, está diminuindo, é difícil manter igual, não existe o média, o manter igual. Principalmente quando a gente está num Brasil com uma taxa de juros tão alta, que a gente pensa, poxa, será que o meu consultório consegue acompanhar essa inflação real ou essa taxa de juros? Então, meu consultório tem que bater 20% ao ano de crescimento para, no mínimo, falar, foi inteligente eu investir no próprio consultório, do que eu ter deixado esse dinheiro render em outro lugar. Mas empreender é isso. E aí a tua resposta, eu sempre falo que tem duas maneiras que o médico, na hora que ele quer crescer, ele enxerga esse reinvestimento. De maneira vertical ou replicável. Então ele escolhe se ele quer fazer uma verticalização ou uma replicabilização, nem sei se tem essa palavra, mas ele vai replicar o consultório. Qual a diferença dos dois? Vertical é quando eu tenho lá o meu core business, ou seja, eu coloco o balão, eu entendo que tem todos os agentes verticais, que um deles é o hospital, é o anestesista, e eu começo a verticalizar. Não, nem quero isso aqui para mim, que eu vou cortar custo, eu vou ter maior domínio, então eu vou, aos poucos, tomando essa conta disso de maneira vertical. Já o replicar é, eu tenho já um centro, um espaço que eu posso fazer cirurgia, ou eu já tenho uma tecnologia ABC, eu vou comprar mais essa tecnologia, vou colocar a gente para trabalhar para mim. Sim. Não tem o certo e errado, tem a sua maneira de enxergar é, eu posso crescer de uma maneira vertical. E aí, qual a diferença dos dois? Basicamente, quando eu olho para replicar, porque eu tenho muito volume de gente, eu não estou dando conta. Quando eu olho para a verticalização é, eu consigo aumentar ticket dos pacientes que eu já tenho. Então, a gente toma essa decisão. E que bom que você já fez isso, esse planejamento. Para 2026, você já planejou seu ano, seja em marketing, finanças, ou ainda está muito cedo a gente falar sobre isso?
Não, na verdade, o planejamento para 2026 é muito em cima ali do desafio realmente do tratamento clínico com as canetinhas emagrecedoras, porque a gente sabe que tem novas canetas chegando,
chegando potente.
Exatamente. Então, a ideia nossa é o quê? Quando chegar, a gente já ser um dos primeiros, porque não cometeu o erro desse ano, que a gente...
Quem
ela recebeu, né? Elas chegaram e a gente tentou meio que se blindar delas. E sofreu.
Estrategicamente não foi...
E sofreu. Aí, quando a gente realmente surfou na crista da onda, a coisa voltou a acontecer. Agora, a estratégia não. É na hora que a gente está em contato, claro, mais próximo das farmácias, até porque eles nos fornecem as medicações, na hora que a medicação estiver chegando no assim, disponível, vamos dizer assim, para o paciente, a ideia é a gente já ser um dos primeiros.
É, o pioneiro sempre bebe água limpa, né? Quem chega primeiro no rio bebe água limpa. Depois que a cidade está instaurada, o rio fica sujo. Mil pessoas bebendo água no rio, o rio está sujo. Uma só está limpo. E o que você falou é uma coisa que eu sempre tive comigo. Poxa, o Instagram surgiu lá em 2010, 11, 12. Eu demorei uns 3 anos, e muito amigo tendo, muita empresa tendo, muito expert tendo, para depois eu entrar no Instagram. TikTok é a mesma coisa, hoje eu tenho na minha cabeça. Próxima mídia começar a despontar, na hora eu vou começar a fazer conteúdo para beber água limpa. Estrategicamente, você viu que as canetinhas funcionaram assim.
Sim.
Não adianta eu querer ir contra a maré e me blindar, então é melhor eu ser um dos primeiros a falar, tenho também.
Exatamente, eu ia falar isso. Não adianta bater de frente contra a tendência, né?
O jogo tá aí, né? Não queira eu inventar o jogo, né? Tem que jogar.
Exatamente, tem que jogar o jogo e tem que deixar aberto o leque de opções para o paciente, porque o maior beneficiado é o paciente. Ele tem um leque de opções, ele tem tratamento clínico, que dá resultado, ele tem tratamento endoscópico que dá resultado, ele tem tratamento cirúrgico que dá resultado, né? Então ele tem um leque ali, a gente precisa só indicar bem para esse paciente, às vezes vai ter mais de uma indicação para esse paciente e ele tem total autonomia de escolher.
Muito bom. Túlio, tem algum conselho, dica ou ensinamento que eu, Vitor Jaci, seja no Médico Celebridade Cast, que você já ouviu o episódio, seja na mentoria CM Black, seja no Médico Celebridade, seja no meu Instagram, que um dia você olhou e falou, Vitor, esse ensinamento aqui foi fundamental ou me despertou para alguma coisa, ou me ajudou em alguma coisa. Tem algo que eu já contribuí com a sua carreira? Algum ensinamento?
Muitos, muitos. Para ser bem sincero, muitos. Apesar da gente já estar com clínica faturando bem já há um tempo, mas acho que o principal foi a reestruturação comercial mesmo. Ter um time comercial forte, ter um follow-up mais ativo, a gente não tinha esse follow-up mais ativo. E tem uma coisa que, assim, que foi mais para o final da mentoria, mas, assim, sempre me despertou isso, que é os programas de indicação. Como eu sempre tive muito forte essa questão ali de receber indicação de paciente, né? Prova social me trazia indicação, prova social me trazia indicação, mas eu não tinha um programa de indicação dentro da clínica. Isso é uma coisa, assim, que tá tão óbvio, tão na cara, eu nunca tinha pensado nisso.
Ainda mais na sua área.
Exatamente. Nunca
que tinha... é visível o resultado, né?
Exatamente. Então, acho que uma estruturação comercial, ter um time comercial que a gente não tinha para gerar uma certa competitividade saudável entre elas. A questão do follow, abrir minha cabeça em relação a ter o follow, porque eu achava que o paciente não era para estar em cima do paciente, vamos dizer assim. E esse programa de indicação.
Muito bom. E na sua visão, qual que é o maior investimento que o médico pode fazer na carreira dele? E aí a gente pode falar desde se ultra-especializar, ele comprar tecnologia para o consultório, ele estar bem localizado, ele aprender mais de gestão, ele aprender a se comunicar. O que na tua visão muda o jogo para um médico?
Com certeza hoje eu tenho essa certeza absoluta que quanto mais o médico investir nele mesmo, no conhecimento de gestão, no conhecimento de financeiro mesmo dentro da clínica, entrar dentro de uma ambiência e com colegas também de sucesso, para ele conseguir trocar, fazer um network, pegar insights. Às vezes você pega um insight ali de 15 segundos que vira seu negócio, né? Que muda seu negócio. Então, acho que o colega que está começando, que está um pouquinho em dúvida ali se sai do plantão, se sai do convênio, não ter essa dúvida, né? Realmente confiar no seu trabalho, confiar no seu nicho, achar o seu nicho certinho para você também ter prosperidade e sucesso, e cada vez mais estudar sobre gestão, entrar numa ambiência e fazer mentorias também que possa abrir sua mente, porque senão realmente vai chegar uma hora que você vai ficar engargalado pela sua própria operação.
Muito bom. Tu de Natal? Você é de Natal?
Eu sou de Natal, sou natural de Natal.
Natural de Natal. Meu cara, o que o menino que estava lá em Natal jogando videogame, correndo atrás de futebol, alguma coisa que você fazia, o que também você trouxe para esse menino?
Então vamos lá. Sou de Natal, sou natural de Natal, fiz faculdade em João Pessoa, na Paraíba. Né? Na minha época, ali, a gente fazia, na época vestibular, a gente não tinha tantas faculdades particulares, então a gente fazia o quê? Saía fazendo prova de vestibular em várias cidades. Então fazia Natal, fazia João Pessoa, fazia Recife, fazia Fortaleza, né? Passei em João Pessoa, medicina a gente não pode dar muita oportunidade. Fui morar em João Pessoa, fiz o curso em João Pessoa. Vim fazer residência médica aqui, né? E o mercado me absorveu, não consegui mais voltar. Meus pais não são médicos. Meus pais, assim, sempre me deram a oportunidade de estudar, mas também a gente nunca foi de uma classe social muito alta, vamos dizer assim, né? Classe média.
Média, média.
Confortável, mais confortável, mas uma classe média, média, vamos dizer assim. E meus pais não são médicos, então eu vim para cá. A ideia foi terminar a residência e voltar para Natal, ou Natal ou João Pessoa, para começar a trabalhar, mas como eu me destaquei muito na residência, eu acho que São Paulo chupa você.
Sim, né? Se o cabra é bom, fica.
Quando eu terminei a residência, eu fiquei praticamente talvez uma semana sem estar com todos os meus dias ocupados, porque os próprios preceptores, eles já vão generando. Falam, vou trazer você para o meu serviço, vou trazer você para o meu serviço. E como não tinha nada estruturado lá em Natal, eu falei, então vou ficando por aqui. Aí minha esposa, que na época era noiva, veio para cá e agora tem filhos aqui, clínica aqui, difícil voltar, né? Agora, e com certeza, daquele menino lá, visionário lá nos meus 18 anos, que eu fiz vestibular, passei para hoje, eu cresci muito mentalmente, em mentalidade e com certeza financeiramente.
A medicina te trouxe muita coisa para você sonhar.
Com certeza, me trouxe um conforto. Talvez por vir assim mais de baixo, nunca tive muitas, vamos dizer assim, vaidades, mas hoje eu prezo pelo um bom conforto e isso a medicina me proporciona.
A medicina proporciona uma vida mais confortável, obviamente, para quem corre risco, porque empreender corre risco.
Com certeza.
Empreender corre risco e
todo dia.
Todo dia. Não só legal, mas é risco psicológico também. Então, empreender, a gente precisa correr isso, mas a medicina também te dá isso de volta como um conforto. Doutor Zuro, foi um prazer bater esse papo contigo. Como eu faço em todo podcast, eu já vou me despedir de você, só que você que encerra ele. Você encerra de duas maneiras. Você traz para ele, esse teu colega que vai ouvir esse episódio daqui a um tempo, seja uma indicação de filme, de livro, de algum bem, de alguma coisa que você acredita que vai ajudar esse teu colega no futuro. Então, olha, a minha indicação é que você faça isso aqui. E, no final, você traz a palavra final, que é o que esperar da medicina nos próximos anos. Você pode trazer um conselho, você pode trazer algo alarmante, você pode trazer uma palavra até de incentivo. Eu não sei o que você vai trazer, mas o que esperar da medicina nos próximos anos. Então, uma coisa que você sugere que ele assista, compre ou leia, e também o que esperar da medicina. No mais, você que é médico, que ficou até o final do Médico Celebridade Cast, eu já agradeço e até o próximo episódio comigo, Vitor Jaci.
Legal, legal. Com certeza, até pela minha experiência atual, que eu indicaria para vocês agora, para os colegas, é estudar cada vez mais sobre gestão e entrar em mentorias como o próprio CRM Black mesmo, que abriu muito a minha mente, né, como gestor. São coisas que, aquilo que como o Vitor fala, o óbvio precisa ser dito. Então, a gente tem coisas que é óbvio que a gente está vendo, mas precisa ser dito, precisa ser anotado e precisa ter ação. Não adianta também a gente pegar a informação e não agir, porque senão realmente a coisa não vai fluir. E sobre o futuro da medicina, a gente tem eu vejo muitos colegas tendo essa preocupação da IA, da tecnologia. Eu, pelo contrário, eu acho que a tecnologia tem que estar sempre ao nosso lado. A gente tem que estar sempre à frente. Então, na hora que surgir uma IA mais tecnológica que vai impactar muito a medicina, ao invés de você ficar batendo de frente contra essa tecnologia, contra essa inovação, não. Se abrace a ela, chegue do lado dela e fala assim: eu vou tirar proveito agora dessa tecnologia.